UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. São 3 horas mais 33 minutos. Michele Bruck.
Felipe Sartoretto.
Hora daquele bate-papo?
Exatamente. Olha só. Os apaixonados por quadrinhos brasileiros já podem comemorar, pois acaba de ser fundada a Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. Com um generoso acervo, a Academia homenageia falecidos artistas em suas cadeiras e abre espaço também aos contemporâneos.
E a gente conversa agora com a Agatha Desmond, que é presidente e fundadora da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. Boa tarde, Agatha.
Oi, boa tarde, Felipe. Boa tarde, Michele.
Boa tarde.
Boa tarde a esse povo maravilhoso de Minas Gerais. Eu aprendi a amar um povo que trabalha, que constrói. Boa tarde para todos vocês. É um prazer, viu?
O prazer é nosso. Viu,
boa
Agatha?
Tarde aí pro Rio de Janeiro.
É.
Né?
Somos irmãos, né?
Somos, esse rio lindo, uai.
Beleza.
Estou à disposição, você quer saber o quê?
Vamos lá, Agatha. De onde veio a ideia de criar a Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos? Ela já era uma ideia antiga?
Ela era uma ideia antiga, mas não era a minha ideia. Não é? Eu não teria, assim, um glamour tão grande para ter uma ideia tão brilhante. A ideia era do artista Edmundo Rodrigues, que foi desenhista há muito tempo de histórias em quadrinhos. Ele começou na Rio Gráfica, quando fez o Jerônimo. Fala assim, o Jerônimo, que é uma referência para as pessoas do gibi saber de quem eu estou falando, né? Mas ao longo da vida dele, ele trabalhou muitas editoras, fez muito trabalho. E ele, quando estava agora no último império a cair no Rio de Janeiro, foi o Império Block, onde ele era o editor de histórias em quadrinhos. E ali ele trouxe a segunda vez a Marvel para o Brasil, deu oportunidade a dezenas e centenas de artistas, né, capistas, ilustradores, roteiristas, né, coloristas, que hoje em dia não tem mais essa prática, né, porque as editoras se extinguiram e o mercado ficou bem fechado. Então, ele, quando acabou a Block, ele também teve dificuldade, não financeira, porque ele ganhou muito dinheiro e se fez. Mas ele tinha dificuldade realmente no mercado de trabalho. As pessoas, você pensa às vezes que é uma grande potência, que é um grande artista, que ele não tem dificuldade. Tem, a gente vê por aí artistas de novela, quando estão trabalhando, estão no ápice. Fora do trabalho, a gente encontra eles às vezes aí desdentado, com feios, né? Porque não estão dentro da televisão. Isso não deixou de acontecer com o Edmundo, porque as pessoas não ligam muito para o veterano. Eles acham que o veterano já tiveram a contribuição, já acabou, a história já não existe mais, cada um que conta um ponto, conta uma história, ele começa para benefício próprio. E isso, de uma certa maneira, me incomodava, porque eu trabalhei muito tempo com ele, 50 anos quase, conheci todo o mercado de São Paulo, Rio de Janeiro, e ele, quando estava doente, eu não sabia que ele tinha um problema numa aorta ascendente. Estava dilatado a 3,8. Quem é médico sabe o que eu estou falando. Ele estava com aquela aorta aberta. E numa tarde a família me chamou e disse que ele queria falar comigo. Ele tinha 2 meses de vida, eu não sabia. E naquela tarde, conversando com ele, ele me falou que tudo que ele tinha feito na vida, ele tinha glamour, sucesso, tudo que ele tinha feito, mas assim mesmo ele dizia que nada daquilo valia para ele. O que ia valer era o que eu ia fazer depois da morte dele. Ele me entregava uma carta, que ele confiava em mim, que ele sabia que eu ia lutar por isso. Então eu achei assim, na hora eu dei a minha palavra. Eu disse, tudo bem, eu vou fazer, prometo. Mas eu não sabia que esse prometo era muito difícil, né? Era uma árdua missão, era assim uma super heroína, que eu não sou, né? Tinha que voar, fazer um monte de coisa, mas eu comecei então a trabalhar nessa ideia. Antes, primeiro, eu lancei uma que ele tinha me deixado, que foi o HQ Forever, que era Quadrinhos para Sempre, e depois deu sucesso. Eu então aproveitei uma oportunidade, que eu fazia parte de um grupo que chama-se Confraria do Gibi no Rio, e nós fomos premiados em São Paulo por destaque de ajudar as histórias em quadrinhos, né? Durante um ano inteiro fazia reportagem, matéria, e a gente ganhou o prêmio Jami Cortez, o nosso grupo ganhou. E como o pessoal estava assim numa euforia muito grande, eu disse, bom, então é a hora agora de eu lançar a academia. Na hora que eu comecei a fazer a academia, muitos vieram, assinaram, ouviram estatuto, mas não estavam nem aí, porque eles achavam tão distante, muitos dizem isso para mim, achavam muito distante essa possibilidade da gente fazer uma academia de histórias em quadrinhos, ainda mais abusada, ainda mais fazer histórias em quadrinhos nacional, brasileira. E muitos me mandavam até e-mail, viu? Falando, Felipe, para mim, uma velha, né, de 70 anos, já está morrendo. Ainda queria fazer, levantar as histórias em quadrinhos que já está morta, aquilo tudo. Não me tocou na minha alma de uma maneira com raiva, não. Eu disse, não, eu tenho que dar uma resposta a essa pessoa. Eu não vou dar uma resposta falando para ele, eu vou dando uma resposta construindo, fazendo. E é isso que eu vou fazer. E comecei a cada resposta para cada pessoa que me jogava uma pedra na minha vidraça, eu ia lá, colava e botava aquilo como um prêmio para a minha vida. Porque primeiro, eu já tenho uma marca da vitória, porque alguém morreu por mim e me deixou essa marca que foi Jesus, eu tenho isso. Então, a gente começou a fazer e a academia começou a surgir. E como ele tinha deixado tudo, ele deixou preparado. Eu tinha que colocar os acadêmicos. É claro, tem muita gente que a gente vai deixar de deixou de fora, mas que vamos colocar. A primeira tomada, eu fiz o que eu tinha dinheiro para fazer. Eu tinha que fazer medalhas personalizadas, diploma. Eu tinha que fazer o PIN para botar na lapela, nossa. Tinha que preparar o coquetel, preparar uma cerimônia. Tive que alugar uma casa, né, para poder fazer essa festa toda, tudo bancado por mim, pelo dinheiro que eu havia guardado para essa missão. Então, quando nós agora, nesse dia, nós empossamos 20 acadêmicos. Nós colocamos o Ângelo Agostini, Antonino Mobone, bem nacional e novo agora, recentemente, tem uns 10 anos que ele faleceu, Alex Raymond e André Leblanc. Por que eles? Porque tudo começou com o americano. E muitos, inclusive o próprio Edmundo Rodrigues, copiava o estilo do Alex Raymond. André Leblanc fez no Brasil, trabalhou na Ebal, na primeira revista, Edições Maravilhas, ele fez o Guarani, né? Quer dizer, deu contribuição dele aqui também, então a gente colocou isso. Carlos Arthur Thierry, que é o marido da Tônia Carreira, não tem nada a ver em relação à atriz, não. Tem em relação a ele, porque ele deu contribuição, ele começou lá em cima. Tem o Eugênio Colonese, Edmundo Rodrigues, Flávio Colim, Gedeone Malagola, temos Gutenberg Monteiro, Ivan Washington Rodrigues, que é considerado a maior referência de histórias do Brasil em quadrinhos, foi ele, não tinha outro que fazia tão bem quanto ele. Nós temos J. Carlos, Jaime Cortez, nós temos o Jerônimo Monteiro também, que é do começo, Luiz Sá, Miguel Falcone Penteado, que foi o Miguel Penteado, que também era desenhista, que era dono da editora Jep, né, aqui em São Paulo, que abriu as portas para todo esse pessoal. Inclusive, ele deu oportunidade a Maurício de Souza para lançar o Bidu lá. Foi lançado por lá. E ele era fantástico, esse homem. Não tinha como deixar eles de fora. Moisés Veltman, que foi o mentor de toda essa revolução, porque a novela passava na Rádio Nacional nos anos 1952, 53, e dali ela foi quadrinizada para gibi e vendeu 140 mil exemplares numa só tarde. Então, Moisés Veltman é um escritor de quadrinhos, está aqui com a gente. Sérgio Lima também, um grande artista de São Paulo, veterano. Valmir Amaral, que é o nosso mestre que está vivo. Shimamoto, que está com a gente. Eles não quiseram fazer parte da Academia dos Imortais, porque eles estão vivos, mas eles são conselheiros, são pessoas que estão ali com a gente toda hora. Temos também o Bira Dantas de São Paulo, que representa a cadeira do Nico Rosso. E temos o Amorim, que é um cartunista famoso no Rio de Janeiro também, que está na cadeira do Périx Maranhão. E eu esqueci de citar que o Ângelo Agostini, a cadeira dele pertence ao cartunista Ferretti. Então todos são artistas que estão nesse trabalho com a gente.
Bacana, Agatha. E o que significa criar uma Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos? A gente fala muito, Academia Brasileira de Letras, Academia Brasileira de vários lugares. E por que a gente tem essas academias? O que significa uma Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos?
Olha, a academia é onde a gente vai, para mim, os artistas têm que ser valorizados, né? Desde os veteranos, todos eles têm que ser valorizados. E a nossa academia, ela visa isso, resgatar a memória dessas pessoas que foram esquecidas, como eu acabava de lhe falar e não complementei, vou completar agora. Edmundo Rodrigues, por último, tem muitos artistas veteranos que não têm emprego, não dão oportunidade para eles. Eles têm que viver, a profissão não é reconhecida, a profissão de desenhista não é reconhecida. Existe design de sapato, design de joia, e desenhista vai ficar qualificado ali como design. Qualquer povo, qualquer cidadão tem direito a receber do governo, do INSS, uma contribuição, um salário mínimo. Esses artistas que estão idosos, eles não têm nem condições para isso, para receber. Não podem comprar financiado, não podem alugar nada, não podem fazer nada, porque não são reconhecidos, não são nada. As pessoas têm mania de achar, como no passado, que desenhista é vagabundo. Desenhista não é isso, não. Eu defendo eles porque eu vi um desenhista senta numa prancheta para fazer duas páginas. Meu amigo, ele tem que deixar a família de lado, tem que deixar de passear com a mulher para poder fazer aquelas duas páginas. Todos os dias é isso. É um trabalhador incansável. Só que a luta dele é outra, é diferente. Ele fica dentro da casa dele trabalhando, porque ele não tem condição de alugar um espaço, de ter um estúdio, como a maioria dos grandes aí tem. Eles têm que ser reconhecido, tem que ser respeitado. Porque eu não desenho, mas ele desenha. Desenhar é um dom de Deus. Nós temos que respeitar e temos que abrir frente. Então, essa academia, como você perguntou, eu posso dizer para você aqui por Minas Gerais, porque no Rio de Janeiro eu não posso falar isso ainda. Mas a nossa academia, ela está um acesso grandioso. 6 mil acessos, nós estamos com um mês e 12 dias de fundada. Nós já temos parcerias com a FIJAM. Nós vamos atingir o mercado de trabalho de revista, nós vamos produzir revista, nós vamos produzir uma editora, fazer uma editora, nós vamos ter o nosso espaço, não posso dizer aonde, mas já fechei com a secretaria, vamos ter um espaço, estou agora levantando custos. Então, nós vamos ainda, além disso, estar na academia, no nosso foco da academia, vamos produzir FIJAM e nós vamos ainda produzir nas escolas, vamos produzir nas favelas, nós vamos criar dentro das favelas um agente nosso, tem agente de saúde, mas esse é o agente dos quadrinhos, um formador, porque nós somos formadores, nós vamos formar pessoas, cada uma dentro desses núcleos de trabalho.
Agatha, muito obrigado pela entrevista. Maravilha. Aqui na UFG Educativo, muito bacana.
Olha,
aí
posso
a
fazer
academia.
Um pedido a você?
Por favor.
Porque nós temos um artista aí em Minas Gerais, que é o Paulo Arte.
Paulo Arte?
É, Paulo Arte, ele é o nosso contato aí, ele que fez o logo da academia.
Uhum.
É um artista, procure depois na internet para você ver, ele está conosco, faz parte da academia. Uhum. E eu queria deixar com vocês depois o nosso e-mail, Academia Brasileira de HQ, @gmail.com, que a gente vai cadastrar o artista, nós vamos abrir mercado de trabalho para todo o estado.
Pô, que bacana, hein,
Agatha? Nós estamos fazendo para todo o Brasil, já temos contato em Minas, já temos contato na Bahia, já temos contato no jornal de Manaus, com o Lennon, que está nos ajudando, e nós estamos atingindo norte e sul do país. A gente está fazendo isso, se vocês puderem nos ajudar, nos ajude.
Conte conosco.
Pra gente, fale com a gente.
Com certeza.
Tá bem, nós estamos
combinado.
Aí, olha, gente, valeu.
Beleza,
obrigada,
muito obrigado,
Agatha,
parabéns.
Parabéns,
parabéns pelo trabalho.
Eu vou convidar vocês para a inauguração.
Com certeza.
Um beijo.
Beijo
valeu,
grande, turma. Com Deus,
tchau,
valeu.
Tchau, boa tarde. Tá
grande.
Aí, a gente conversou com a
Agatha Desmond.
Agatha Desmond, presidente e fundadora da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos. Para quem quiser mais informações ou colaborar aí com a AbraHQ, pode entrar em contato por meio dos e-mails academiabrasileiradehq@gmail.com e Agatha Desmond. Desmonde, né? Com um D no final. Agatha Desmonde, hqforever@gmail.com. Muito bacana o trabalho aí da Agatha e da Academia Brasileira de Histórias em Quadrinhos.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.